Olá, você que está escutando agora nosso podcast Cheguei nos Estados Unidos. E agora? Este é o episódio de número 2. E, gente, eu estou muito animada para falar sobre esse tema, que é como lidar com os desafios profissionais nos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos. E o tema de hoje traz muitas dicas, pois o maior desafio dos imigrantes brasileiros é conquistar uma carreira que traga realização e muitos dólares também. Eu digo sempre para os meus clientes que precisamos adaptar nossa mentalidade e começar a pensar com os padrões americanos, porque é dessa forma que conseguimos ter uma vida pessoal e profissional muito mais tranquila. E para falar sobre esse assunto tão interessante e como lidar com esses desafios, eu trouxe uma convidada muito mais que especial, uma empreendedora determinada. Ela é focada na conquista de seus objetivos, tem um talento indiscutível naquilo que ela faz. É super cativante, alegre, divertida, é uma pessoa assim muito querida, que eu gosto demais, que ela está sempre disposta a ajudar. E além de estar à frente da sua empresa, ela é esposa, mãe 24 horas por dia, de dois menininhos super lindos, cheios de energia. Bom, sou super fã da Pri. Bom, Priscila Cassicedo, ela é graduada em marketing e pós-graduada em relacionamento com cliente. Ela acumula 20 anos de experiências na área de marketing, bastante, e sendo a maioria deles dedicados ao segmento digital. E há 11 anos, ela é sócia da agência Titânio no Brasil. E há 3 anos, ela abriu sua filial aqui nos Estados Unidos, para nossa sorte, né? Bem, ela se especializou em redes sociais e também ela realiza mentorias para empreendedores que querem se lançar na internet. E, gente, foi por isso que eu convidei a Pri, para contar para nós como os desafios, né? E ela é muito valorosa, então ela vai poder explicar muito como lidar com esses desafios. Pri, eu fiquei muito feliz.
Nossa, eu tô aqui. Só escutando essa introdução, já tô super feliz com esse carinho todo.
Ai, seja bem-vinda, Pri. Eu tô muito feliz que você tá aqui
Obrigada
gravando.
Obrigada pelo convite, tô adorando.
Ai, que gostoso. E me fala uma coisa, e como que você decidiu vir morar aqui pros Estados Unidos? Assim, conta um pouco da tua história. Como que foi chegar na família, adaptação, tudo isso?
É muita história, né? Vamos lá. Então, a decisão foi uma coisa meio de um sonho de viagem, né? Eu passei 30 dias viajando aqui, cruzando os Estados Unidos com um casal de amigos e meu marido. Inclusive, eu engravidei nos Estados Unidos, eu descobri que estava grávida aqui. Então, assim, já estava tentando um tempo. E a gente começou a sonhar com isso, né? Depois de passar esse tempo aqui. Mas assim, um sonho distante, né? Não nos programamos muito para isso, até que um ano depois surgiu uma oportunidade de a gente começar a ter conhecidos vindo morar aqui, então começamos a perguntar, né? A gente sempre quer algum contato, alguma proximidade, porque é tudo muito novo, né? A gente não tem noção de nada. Então, aconteceu de alguns amigos começarem a se mudar, a gente começou a conversar. E aí meu marido resolveu vir conhecer, vim fazer um teste ali, eu vou lá, eu vou ficar uns 2 meses, vou conhecer gente, eu vou ver as possibilidades, vou conversar com o advogado, etc. Então ele veio com 2 meses aqui, explorando territórios, como a gente diz, né? E aí, mas os planos eram assim, pra gente ir se programando. Só que quando ele voltou, eu descobri que eu tava grávida. Na verdade, quando ele tava aqui, tá, gente? Eu tava grávida do meu segundo filho, então a gente tinha que pensar rápido, assim. Ou a gente ia ficar muito tempo no Brasil, até aquele bebê nascer, né, e crescer um pouquinho. Ou a gente ia se mudar logo e, tipo, olha, né, você tem que decidir onde vai nascer o bebê, né? E aí eu pensei, não, gente, já que estamos com essas ideias, né, de planos de mudança e tal, que seja lá, porque senão vai demorar muito. Então a gente veio assim super rápido. Logo no comecinho, eu descobri que estava grávida, ele retornou ao Brasil, praticamente a gente arrumou as malas e voltou para cá.
Ai, que delícia!
Foi no susto. Não teve aquela super preparação, não.
Nossa, Pri!
Ainda tem assim, o susto maior foi chegar aqui e descobrir que dois, três dias depois ia ter um furacão enorme.
Ah, já chegou com o furacão.
Cheguei junto com o furacão. E é aquilo, quem tá no Brasil, a gente não tem esse costume de pesquisar a previsão do tempo, de acompanhar esse tipo de coisa. E aqui é muito frequente, né? A gente sempre recebe os alertas, a gente vai, sabe, se vai chover mais, se não vai, já começa a entender aqueles mapas todos do tempo, né? A gente não tinha isso. Enfim, chegamos aqui e ainda tivemos esse contratempo de ter que fugir para bem longe.
Nossa, Pri, ainda teve. O furacão passou mesmo por aqui?
Passou, destruiu. E eu morava numa área que era obrigatória evacuar. Eu morava ali na Brickell, que era na beira-mar, assim. Beira-mar é uma baía, né? Eu imaginava, falei, não, gente, esses barcos todos vão entrar para dentro do prédio, eu não fico aqui, não. Porque, e olha a rua, assim, as ruas ali viraram assim uma praia. Você via ondas, assim, a rua era, dava pra passar de barco nas ruas ali do bairro.
Nossa, aventura, já
chegou. Cheguei chegando, né? Causando com o furacão.
E Pri, e aí, mas qual que era o propósito, né, de vocês estarem aqui, o objetivo? O que, que era que vocês estavam buscando?
Então, a gente veio por conta da segurança, assim, foi o que mais motivou, né? Depois que a gente teve o primeiro filho, eu sou do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro andava, né, bem perigoso. Então, a gente começou a ter um pouco de medo de sair à noite de carro, eu não gostava de sair sozinha com criança no carro, eu chegava do trabalho e ficava preocupada de pegar o neném, de ir para casa. Então, essa questão de segurança foi um dos principais motivadores.
E aí, quando você veio para cá, você tinha ideia de como seria a sua carreira profissional? Você tinha em mente alguma coisa, de que caminho iria seguir?
Dani, confesso que não, porque quando a gente está longe, eu imagino, assim, no Brasil, né, para você conseguir um emprego e tal, você vai provando sua experiência local, né? Então, eu fiquei imaginando que eu, com um currículo, com a minha experiência no Brasil, não conseguiria me colocar numa empresa aqui, não saberia como fazer. E eu também não sabia que eu podia abrir uma empresa, né? A minha empresa aqui. E eu pensei assim, falei, eu acho que chegando lá, para começar, a gente tem que ser autônomo, alguma coisa assim. Eu acho que eu vou estudar para maquiadora, que era um hobby meu, né? Porque era uma coisa que ia depender só de mim, né?
Mudar completamente, né?
Pois é, porque eu não sabia muito. Mas aí foi bom, porque como meu marido veio, passou esse período aqui de 2 meses... Ele conheceu, né, algumas pessoas, e aí uma das advogadas que ele conversou comentou, falou, não, você pode sim abrir a empresa, né? Vocês têm empresa no Brasil, sua esposa tem empresa e tal, você pode continuar fazendo a mesma coisa, tá? Com marketing, você pode abrir uma empresa de comunicação aqui. E aí foi que a gente logo já abriu a empresa com a advogada, já foi no contador, abriu a conta no banco. Então, já começamos a deixar essa parte pronta.
Entendi. E aí, esse início foi como, assim, da empresa? Você precisou de ajuda? Como é que foi isso?
Olha, é sempre bom a gente ter contatos conhecidos, né? Pra gente poder ter profissionais de confiança, né? Com quem a gente possa tirar as dúvidas. Então, assim, a gente contou com a ajuda de um empresário que já estava aqui, que era dono do restaurante, então indicou o contador, né, indicou a gerente, até a gerente do banco para a gente abrir, já era a gerente dele, né, então a gente foi nessas orientações. E aí a gente começou aos poucos, assim, conhecendo algumas pessoas, fazendo alguns contatos, né, no início é tudo muito difícil, né? A gente tem pouquíssimos contatos. Mas eu comecei a fazer parte, assim, procurar alguns grupos de networking. Então eu entrei para esses grupos e aí sim, comecei a conhecer diversos profissionais aqui, né? Que eu pude fazer parcerias, que começaram a contratar minha agência, ou que eu pude, né, contratar o serviço dessas pessoas porque eu precisava também me estruturar. E aí, assim, aos poucos, as coisas foram caminhando.
É isso que você falou, né? Networking é tão importante aqui. É meio que obrigatório, né?
Com certeza, né? Porque a gente tá... Assim, quando você tá no seu país de origem, você tem... Né? Você conhece todo mundo. Tem pessoas que você conhece desde a infância. Você sabe a quem recorrer, né? E se você chega aqui sozinho, você fica perdido, né? O que você vai fazer? Você vai abrir o Google, você vai contratar uma empresa que você nunca ouviu falar, que às vezes não, né, não tem a sua cultura, não fala o seu idioma, vai botar mil empecilhos, né? É um pouquinho
Nossa, isso que você
diferente.
falou. Abri o Google. Você sabe que eu abri, né? Falaram assim para mim: ah, Dani, você precisa ver as empresas aqui e tal, conhecer o mercado. Eu falei: bom, Google, né? Aí eu sentei na frente, olhei para ele olhou para mim. Eu falei:
E
não,
agora, né? Tem tanta opção, tipo, o que que eu faço?
não me arrumou. Olha, para mim não serviu de nada, de nada. Daí eu fui pro LinkedIn também. Eu não sabia por onde
É,
começar. Então.
a gente falta assim uma palavra de confiança, né? Pessoas que a gente
Exatamente.
confie e que possam passar. Assim, eu já vi até alguns casos de brasileiros que não tinham ninguém aqui e fizeram isso, e aí foram no YouTube e procuraram. Famosos no YouTube que davam dicas dos Estados Unidos e tal. Só que nem sempre é confiável, né? Não são pessoas que a gente conhece, não são pessoas que alguém já contratou e passou aquela, né, aquela credibilidade. Olha, não, tipo, esse aqui você pode contratar, eu confio. Então, assim, é um pouco de tiro no escuro fazer isso, né?
É, aqui é bem isso mesmo, indicação, né, Pri? Você vê o trabalho meu, de todas que a gente conhece, é sempre indicação, né? Tá
Isso.
sempre. Porque precisa mesmo saber, a gente precisa se conhecer, e por isso que os grupos de networking, eles são tão fundamentais, tão importantes, porque é a maneira que você tem de se fazer conhecida e você conhecer as outras
Com
pessoas, a
certeza. E
credibilidade,
você vai se
né?
aproximando, né? As pessoas aos poucos vão conhecendo o seu
Sim.
trabalho.
Exatamente. E como é que foi, Ana? Teve desafios assim da transição empresa Brasil Estados Unidos, né? De como era lá no Brasil e como é aqui? Como que foi assim? Como é que são esses desafios, na verdade?
Sim. Algumas coisas eu tive que ir mudando, assim, porque no Brasil, né, a nossa empresa atende muito o mercado corporativo, com clientes grandes, empresas que já estão estruturadas no mercado, que tem área de marketing. Então, assim, ele já tem tudo, né, todo o planejamento do ano, tem uma pessoa de marketing que sabe, passar o projeto, enfim. Esse é o perfil. E chegando aqui, eu encontrei um universo enorme de empreendedores, né? E esses empreendedores, normalmente, é o dono da empresa que está em contato com a agência. Ele nem sempre ele tem noção de marketing. Às vezes ele não sabe exatamente o que deve ser feito ou não. Não tem um planejamento pronto, né? Ele precisa de todo esse suporte, né? Muito assim de alguém que oriente mesmo ele. E a gente tem também alguns pequenos empreendedores, né, que precisam de um trabalho, às vezes, direcionado para se lançar na internet. Então, assim, eu fui moldando aos poucos também para atender essas pessoas aqui. Hoje, por exemplo, um programa de mentoria, essa assessoria com foco em redes sociais, no qual eu ajudo os empresários a se lançarem na internet, é uma coisa que eu não fazia no Brasil. Porque, né,
Entendi.
lá a gente faz é diferente assim o mercado que a gente atende, né? Que eu fui vendo essa necessidade dos pequenos, né, desses empreendedores e traçando assim algumas ideias que eu pudesse fazer para ajudá-los.
É, e foi muito legal isso que você teve esse insight, né, em fazer, porque é tudo que todo mundo precisa agora, né? Esse ano é o mundo digital ficou assim, é 100%. Todos nós tivemos que aprender aquilo que a gente não sabe, teve que ir atrás, buscar, se reinventar, desenvolver. Então é um mercado maravilhoso isso para você,
Sim,
né, Pri?
esse ano com a pandemia, assim, foi. Não posso dizer que a pandemia foi boa, né? Mas foi bem confusa. Mas, assim, com relação ao trabalho, sim, as pessoas. Tinha muita gente que não estava ainda atenta, não dava devida importância à internet, né? E aí elas, da noite para o dia, começaram a me procurar e falar: não, eu preciso estar online porque vão achar que eu morri, né? Eu sumi. Porque a gente aqui tem muito assim o hábito de ir a eventos, reuniões, então sempre teve muito evento para empreendedor, e da noite para o dia esses eventos sumiram e a pessoa não vê mais ninguém, não encontra ninguém. Então, nossa, eu tenho que mostrar o meu trabalho de alguma forma, né?
E Pri, pegando isso que você falou, né, da pandemia, que você já estava com esse trabalho digital, e como foi essa virada? Porque as pessoas, elas ainda estavam, todo mundo meio zonzo, não sabia para que lado vai, né, cada um para um lado, tal, aquela coisa toda, e aí que dica que você dá, que você conseguiu manter a tua empresa, você conseguiu, sabe, manter o equilíbrio disso tudo, porque foi tudo muito novo. Uhum. Porque o que acontece? Além de ter que adaptar a empresa, porque você já está aqui há um tempo, mas mesmo assim a gente tem constante, está sempre aprendendo algo novo.
Sim, com
se
certeza.
Adaptando. A gente, né, ainda tem um tempo para isso. E como que foi, né? Que dicas que você dá, que você viu que ajudou você a manter a tua empresa, a ficar tranquila, continuar com a sua empresa, que você continuou com ela, tendo cliente? Que dica que você pode dar desses desafios, né?
Olha, assim, vou te falar que aqui eu já cheguei bem pé no chão, né? Tem gente que chega naquele escritório, que já aconteceu com a gente no Brasil, né? E até assim, essa bagagem como empreendedora também foi bacana, né, para mim, porque eu já cheguei a ter uma sala maravilhosa, alugar aquele escritório enorme, e a gente teve a experiência de que a gente convidava os clientes, mas os clientes dificilmente iam lá, porque é muito mais cômodo para eles que a agência vá até a empresa. Então eles estão lá no computador deles, eles param de trabalhar, vão para a sala de reunião e voltam, né? Eles não querem ter que parar, pegar um táxi para outro bairro e etc. E então,
porque aqui não tem trânsito, mas as distâncias são
longas,
muito grandes,
né? Então, assim, eu já tinha feito isso no Brasil, de ter uma grande sala e tal. Depois a gente mudou para uma sala menor, porque a gente percebeu que os clientes não iam. Então, quando eu cheguei aqui, algumas pessoas me falaram: ah, aluga um escritório, vamos montar uma sala. E eu falei: olha, nem tão cedo eu tenho esse objetivo. Eu acho que dá para trabalhar de casa. Os clientes gostam que a gente visite eles. Então, assim, essa dor de cabeça eu não tive, assim, de ter um escritório e depois, né, não poder usar, que a gente até no Brasil a gente acabou cancelando, e a equipe se adaptou super bem com o trabalho online. A gente mantém uma rotina de acompanhamento dos funcionários e etc. Então, assim, manter a equipe ativa, tá sempre participando, não deixar o funcionário abandonado, né, fazer reunião online. Marcar até happy hour online, uns jogos online, alguma coisa com que você mantenha o seu time integrado, e não, assim, não se desesperar querendo montar uma super estrutura, né? Porque é o que eu vejo muita gente fazer, é chegar e investir demais em um negócio que ainda não tem cliente, né? Acho que primeiro você tem que ir dando um passo de cada vez. Não adianta assumir, até porque é uma estrutura em dólar, a maioria vem com suas economias em reais, que já se transforma no, né, num valor muito menor quando chega aqui. Então, assim, você ter um custo fixo alto em dólar acaba virando uma dor de cabeça, né? Porque, assim, o primeiro ano é um ano total de adaptação, de você ter que gastar muito, de você conhecer poucas pessoas, de você ter poucos clientes. Então, assim, a minha recomendação é que a pessoa venha com o pé no chão. Venha para conhecer, venha para, né, arregaçar as mangas e fazer acontecer. E aí, aos poucos, ir construindo a sua estrutura.
É isso mesmo, Pri. É arregaçar as mangas e fazer acontecer, né? E aos poucos ir construindo estrutura. Nossa, isso é perfeito, porque eu vejo bastante gente que chega e fala: ah, tô nos Estados Unidos, vou arrebentar, vou fazer acontecer, né? Porque a gente chega aqui empolgado, porque é uma conquista.
Lógico.
É uma conquista para todos nós que chega aqui nos Estados Unidos, vai morar, você fala: poxa, não vou mais estar a passeio, tô morando. Então você vem cheio de sonhos, de objetivos, é daquela bagunçada também na carreira que eu faço, fala: bom, já vou fazer um negócio legal. E realmente, tem pessoas que acabam, a maioria, né? Quando não tem esse entendimento, essa busca, buscar por especialistas na área para entender o mercado, realmente acaba se dando mal. E isso que você falou é uma mudança de adaptação de mentalidade, né? Brasil e Estados Unidos, né?
Sim, sim. Assim, a gente estava conversando, eu lembrei até de uma coisa que eu vejo muito, é que as pessoas têm que conversar com bastantes advogados, assim, muito advogado, para escutar sobre as diferentes opções de visto, o que que eles vão te sugerir, porque a maioria vem pensando em abrir uma estrutura, em fazer um investimento, e essa prova desse investimento é base para o visto, né? Então é uma coisa também que interfere um pouco, assim, né? De eu fazer um super investimento, montar um super negócio, alugar sala, contratar, comprar materiais, contratar gente, etc., por conta do visto. Mas às vezes a pessoa poderia ter outros caminhos, outros tipos de visto, que não precisariam ter esse investimento na empresa. Porque às vezes você fica, né? Você faz todo esse investimento e isso é um processo demorado, né? De visto, de green card, etc. E pode ser que você fique aí um ano pagando aluguel de sala e todos os custos e não tenha nenhum cliente, né? Então é um passo, né? Um primeiro passo também que a pessoa tem que tomar um cuidado, assim, conversar com bastante advogado e ver quais são esses caminhos, né? Quais as melhores possibilidades.
O visto, ele realmente, o visto é o fundamental, porque aí você vai ver que tipo de trabalho, carreira, se você vai abrir uma empresa, enfim, ele que vai te direcionar. Sim, o primeiro caminho é esse mesmo, né? O primeiro caminho. E Pri, e que desafios que você já passou assim, né? Como é que você superou? O que você pode contar aqui de um grande desafio, alguma situação, assim, como é que...
Olha,
conta aqui pra gente.
Que o maior desafio é ser malabarista. Nossa, eu lembro, o segundo filho nasceu aqui, né? E aí o meu sócio lá no Brasil falou assim: olha, agora a gente vai parar de te chamar, de tirar dúvida, de fazer reunião, porque você tá de licença maternidade, né? Falei: nossa, legal. Menina, com 15 dias eu comecei a trabalhar para um cliente aqui e era um projeto grande. Então, assim, não teve licença maternidade, com 15 dias o bebê ia comigo no colo, dormia bastante, né, muito novinho, ficava naquela cadeirinha em cima da mesa de reunião, quando chorava eu saía um pouquinho, mamava, voltava, ficava lá em cima. Logo depois eu comecei a organizar eventos, então tinha café da manhã que eu organizava e eu acordava super cedo, eu nem dormia, né, porque mãe de recém-nascido não dorme, né? Esse acho que era um desafio, porque eu não dormia, eu tinha que me arrumar para tirar aquela olheira, organizar o café da manhã, empurrar o carrinho do bebê ali para ele não chorar, deixar ele num cantinho, e ele foi, trabalhou bastante, menino. E engraçado,
ele já foi treinado desde pequenininho.
E aqui as pessoas entendem, teve uma vez que eu tive que fazer uma reunião, e aí o cliente marcou, o cliente veio lá de Orlando, eu moro em Miami, o cliente veio de Orlando, a gente marcou num café lá no shopping, e eu não tinha com quem deixar as crianças, eu fui com dois meninos. Fui eu num carrinho com duas crianças pequenas, um bebezinho, o outro que ficou quietinho vendo o celular. E o cliente super entendeu e me contratou. Eu fiquei, nossa, fiquei muito feliz.
Pri, aconteceu exatamente comigo, as minhas são um pouco maiores, mas quando você chega aqui o pessoal te coloca medo, né? Olha, não pode deixar a criança
confiar,
não, te coloca medo que criança não pode ficar dentro de casa sozinho, porque a polícia eu morria de... E aí, também fui trabalhar numa empresa, fui contratada para uma empresa, logo que eu cheguei, assim. Aí eu falei, olha, só tem uma coisa, eu não tenho quem deixar as meninas, eu acabei de chegar, que eu faço? Eu quero muito, né? Na minha área. Aí, não, tudo bem, pode trazer, tem uma sala aqui onde o pessoal fica, salinha de descanso, elas podem... Caramba, né? Na salinha de descanso. Era bom que era tudo brasileiro, mas tinha americano também, e é uma empresa americana, com os costumes daqui. E no final deu tudo certo, eu tive que levar elas comigo, eu ia 3 vezes na semana, não ficava o dia inteiro, tinha as horas, e elas foram comigo. No começo, eu ficava super sem graça, eu achava antiprofissional e tal. Mas
a gente percebe que é comum,
normal.
Sim, a gente é super
comum. É muito diferente.
É assim, quando a gente vai em eventos que já são mais de noite... Você vê um monte de empresário com criança, né? Porque quando você vai num evento de manhã, na hora do almoço, ok, a maioria tá na escola, né? Mas de noite você já vê que muita gente leva, Já aconteceu, o filho tá doente, tem que buscar na escola e ter reunião. Aí eu ligar pro cliente, olha, acabei de pegar meu filho na escola. E o cliente me agradecer, não, que bom que você não desmarcou a reunião. Falei, nossa, né? Porque o cliente também tem filhos, o cliente também passa por isso. A gente aqui não tem família, né? No Brasil é muito fácil, você liga, pega o telefone e tem 500 pessoas com quem você pode deixar. Né? E aqui você, até você confiar, né? Ter um amigo de confiança, quem você possa pedir para olhar, ter alguém que você conheça, ou uma indicação de uma babá, alguém assim, né? Não é tão rápido, né? Então é super
não é,
comum.
E mesmo assim, né, Pri? Porque aqui a gente muda essa mentalidade, porque você tem até. Porque isso que você está falando, nós estamos falando de cliente americano e brasileiros que já moram aqui, que tem essa mentalidade também. Né? O que eu falo, a gente tem que lidar com os padrões americanos, pensar como os americanos, não como a gente pensa. E aí também não dá pra gente também pedir pra uma amiga tal ficar às vezes, porque nós sabemos que ela também
tá trabalhando, pois é.
E não tem com quem deixar você. E também tem a casa inteira pra tomar
exatamente
conta. Porque a gente tem trabalhos 24 horas aqui. Pensa que não tem sossego.
Exatamente. Ai, é assim,
né?
Mesmo.
E Pri, me fala uma coisa, e que maneira que você encontrou para que teu trabalho ele se tornasse atrativo aqui nos Estados Unidos?
Eu fui tentando entender a realidade dos empresários aqui, né? Eu fui tentando moldar, eu gosto muito de ajudar, né? Então assim, quando eu vejo, eu começo a dar dicas para as pessoas, eu vejo o que elas estão fazendo que tá ruim, enfim, ou que pode melhorar, ou que eu acho que tem alguma solução, né? Então eu já começo a dar dicas, começo a falar, mesmo sem ser meu cliente, mesmo sem a pessoa ter me contratado, né? Então acaba que a pessoa depois acaba gostando e fala, nossa, legal, poxa, você entende disso, eu acho que a sua ajuda seria super útil, né? Então eu comecei assim a me envolver mais e aí entender o cenário dessas pessoas, trabalhar numa linguagem também que fosse de fácil entendimento, né? Porque antes, quando você fala só com profissionais de marketing, você fala, tem o linguajar, tem, né, todas aquelas palavrinhas do mercado que você usa, que quem é de fora não vai entender, né? Então, assim, pessoas que são bem fora, assim, às vezes não tem nem noção direito de internet, de redes sociais, que estão começando agora. Então você tem que ir lá no beabá, explicar com calma. Então assim, foi uma coisa que eu fui fazendo, comecei a fazer umas palestras, comecei a ver que as pessoas estavam gostando, então, e fui buscando essas soluções de como é que eu poderia ajudar. Mas eu sou muito observadora, assim, eu vou observando e eu vou vendo o que as pessoas precisam.
Eu que o diga, né, que sou observadora, né? Porque se eu esqueço um ponto, uma vírgula, se não tá centralizada a letra, nossa,
a minha
você
lupa,
manda lá mensagem.
A minha lupa bate rápido.
Né? Ô, Dani, esse post, né? Eu acho incrível. Dani, esse post aqui que você colocou, vai lá que a letra. Por que que você não viu que a letra tá assim? Não vi.
Sim.
Então, mas esse é o seu trabalho, né? E por isso que eu falei lá na apresentação que o seu trabalho é assim, você tem uma super experiência que é indiscutível em relação a isso. E então, e é isso mesmo que você está falando, né? O de conversar. Você começou a dar dicas para mim. Até eu me tornar sua cliente, você começou
exatamente
a me dar dicas, a falar. Eu falei, opa, peraí. E mudou completamente ali meu Instagram, porque eu tive que me adaptar aos moldes americanos aqui também de trabalho. E você super me ajudou nisso, porque você já está aqui há mais tempo do que eu. Você já se um conteúdo, uma forma de trabalho, já me passou dicas que são super valorosas. Por isso que o networking é tão importante aqui com pessoas confiáveis. Isso
sim,
é muito importante.
Com certeza. Com certeza.
E aí, o que você pode dizer, assim, que do seu diferencial competitivo aqui, que eu sempre vejo isso, né? Que nós, brasileiros, que somos imigrantes, é necessário que a gente encontre esse nosso diferencial competitivo para nós. Primeiro, para nós entendermos as nossas habilidades, nossas competências, toda a nossa bagagem profissional que adquirimos ao longo da vida, E quando chega aqui, muitas pessoas, a maioria das pessoas, acreditam que não vão usar para nada. Como você falou, ah, você é maquiadora.
Uhum. Pois é.
Não, peraí, não vou ser maquiadora. Eu tenho, você parou, pensou, falou, bom, eu tenho minhas habilidades e colocar aqui. Né? E como e qual que é teu diferencial competitivo e como que você descobriu ele?
Então, eu acho que até um pouquinho, né, do que eu falei, assim, dessa coisa de gostar de ajudar e de me envolver. Né? Eu gosto de me envolver, eu jogo no mesmo time do cliente, eu abraço a causa, que eu acho super, assim, pra mim, a gente tem que trabalhar com o que a gente ama, né? Tem que trabalhar com o que te dê prazer. Uhum. E a gente tem que ter também em mente qual o perfil ideal de cliente, né? Se aquele cliente te faz bem, se não te faz bem. Isso foi uma coisa que eu aprendi aqui também. Não tanto, né? No Brasil a gente tem um pouco de noção, mas aqui, quando a pessoa te faz mal, você já, né? Você, o imigrante, às vezes tem uma estrutura que tá mais sensível, né? Você tá fora de casa e etc. Uhum. Então, se é uma pessoa que vai te agredir, que não vai te fazer bem, que o trabalho não tá prazeroso, vale a mão abrir, né? A gente pode demitir o cliente. Tipo, olha, esse cliente não é legal, então eu não quero esse cliente. Então, assim, eu fui focando nos perfis que eu acho que são bacanas, dando atenção às pessoas que realmente me interessam. E isso é uma coisa que vai funcionando, assim, né? Aquela coisa até da energia que você coloca no seu negócio. Então, as outras pessoas com energias similares começam a me procurar. Assim, quando uma pessoa bacana fecha um projeto, automaticamente vem outras com a mesma sintonia, né? Então eu fui tentando focar nisso e é o que eu passo, assim, é o que eu tento passar para os meus clientes, é esse envolvimento. É uma coisa que é diferente do perfil americano, né? Assim, aqui é muito, é o que está no job description, né? Tá contratado? Sim? Não, né? É aquilo, é o que está no papel, ele faz até ali, vírgula. Então, assim, eu tento dar uma atenção especial. Eu sei que tem clientes que o negócio funciona no final de semana, quando tá bombando, né? Então, se eu, né, a gente vai tentando dar um jeitinho, a gente, se é urgente, etc., dá um jeitinho de atender no final de semana. Então, a gente vai sempre fazendo uma exceção de acordo com a necessidade, né? E aí o cliente fica sempre feliz porque tá tendo as suas expectativas, né, atendidas.
E aqui até a forma de cobrar, né, Pri?
Não tem parcelado. Não tem.
Eu no começo eu tive que acostumar a isso, porque no Brasil a gente sempre é tudo parcelado. E aí a gente tem um valor de investimento do nosso trabalho que é relativamente, não é baixo, relativamente alto. E aí eu ficava assim, como que eu vou cobrar isso do cliente? Como que eu vou falar isso? Porque, inclusive, eu tive que aprender que o americano, o brasileiro, não paga exatamente o mesmo valor que o americano. Eu já percebi, tem que perceber isso, que brasileiro paga um pouco menos, porque às vezes recebe dinheiro do Brasil, aquela coisa toda. E eu tive... Daí eu ficava naquela, e aí, como eu cobro? E falar à vista, assim, não posso nem dizer, olha, você pode parcelar.
Não tem esse hábito.
Não, olha.
Ou
não,
tem umas coisas, tem umas hora, coisas diferentes, né? Assim, às vezes eles contabilizam por hora, ou tem uns pagamentos, assim, vai do tipo de serviço, né? Mas tem gente aqui que trabalha,
semana,
né? E a empresa paga por semana.
Uhum. Gente, nossa, mas e o salário mensal?
Exato.
Não tem, né?
Você nunca ouve assim, ah, eu ganho tanto por mês. Eles não têm essa conta. Eles sabem normalmente quanto vale a hora deles, né? A hora é muito importante, e isso eu acho bacana, assim, você dá o valor ao seu tempo. Porque você tendo noção do valor da sua hora, você, quando você parou ali, se jogou fora, né? 2 horas que você não fez nada, você tem que ter na cara em mente, né? Quanto de dólar você jogou fora.
Isso é importante, é muito importante, né? Isso que você falou, né? O valor do seu tempo.
Isso.
Aí que
começa
a ver.
É um cálculo que eles sempre vão ter. Quanto vale a hora? Isso, as pessoas no Brasil não têm essa noção. Ninguém sabe quanto vale a hora dela.
Não, não tem. Não. É, exatamente, não tem. E aí, Pri, quais foram assim, os ensinamentos que você já teve até agora aqui nos Estados Unidos?
Aqui. Olha, a gente acaba crescendo muito no nível pessoal, acho que de autoconhecimento, né? Quando você muda completamente essa estrutura, né? Parece que é fácil, ah, vamos mudar, mas uma mudança de cultura nunca é algo muito fácil, né? Por mais tranquila que ela seja, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter autoconhecimento, tem que ter equilíbrio, porque eu já vi muita gente chegando aqui e não ficando nem 3 meses, indo embora de volta. Não, eu quero minha casa, né? Porque aquele conceito de casa, de lar, né? De você estar fora.
Sim.
Então você tem que ter aí uma paciência, persistência, foco no que você veio fazer aqui. E ter, buscar assim, um autoconhecimento, assim, que eu conheci bastante gente. Você, por exemplo, me ajuda muito. Então, assim, muita gente bacana, com que eu pude, assim, acho que eu evolui muito, assim, amadureci, né? Então, esse crescimento pessoal é muito grande quando você tá fora.
E por isso que você falou, né? Não são só palavras, né? Persistência, determinação, garra, autoconhecimento. Não são palavras, simplesmente, que a gente costuma dizer aqui, é realidade. Você tem que realmente ter isso, né? E praticar, porque aqui é mão na massa.
Sim.
Pura. Não tem outra
é
forma.
Total.
Se você não fizer, ninguém vai fazer.
Eu vejo pessoas que moravam em mansão no Brasil, que tinha 3 funcionários dentro de casa, 5 funcionários dentro de casa. E aqui não, você não tem essa cultura, né? Você não tem. Você vai uma pessoa que vai, quando vai, alguém que vai lá limpa uma vez ou outra, né? Mas você não tem aquele funcionário diário te ajudando. Tem as praticidades, né? A vida acaba sendo mais prática, as coisas dentro da casa são mais práticas. Mas você tem que ter isso em mente também quando sai do Brasil, né? Que aquele seu padrão dentro de casa pode ser diferente, né? E não adianta as pessoas, mas eu vou lá, daqui a 3 meses já vai estar tudo ok. Eu já vou ter a minha babá, o faxineiro. Falei, gente, você vai aprender a dar valor a cada dólar que você gasta. E quando você ganha, né? Então você ganhou aquele dólar, você vai falar, eu vou contratar uma faxineira, eu vou levar as crianças pra Disney. Aí eu acho que eu vou levar, porque o dia a dia é muito cansativo. Então a gente merece ir pra Disney. Então, assim, você não é? Você começa.
E a casa a gente dá um jeito.
Você começa,
né,
a dar valor a qualquer dólar ganho. Então,
isso é verdade. Ai, Pri, o nosso
maravilhoso,
tá muito bom.
Dani.
Agora eu vou ter que. Olha, eu ficaria aqui horas conversando com você. Agora, assim, para nós finalizarmos, né? Me diz assim, que dicas que você pode dar para os imigrantes que buscam construir uma carreira aqui nos Estados Unidos?
Olha, estudar, fazer o teste antes, né? Porque quando a gente vai mudar de vez, você se desprende de muita coisa, né? Da sua casa, dos seus bens e etc. Então, assim. Por exemplo, meu marido veio sozinho, então pode vir só uma pessoa da família, né? Ou que vem a família passar 30 dias, pega umas férias, vem passar, mas com a visão de morador, né? Não fica em hotel, aluga um imóvel temporário, né? Para ter aquela rotina de ir no mercado, de fazer a comida, de conhecer gente, de marcar reunião, buscar grupos de networking. Hoje a gente tem uma facilidade aí enorme dos grupos estarem fazendo reuniões online. Então, assim, quem está no Brasil pode participar de reuniões nos Estados Unidos e conhecer diferentes profissionais. E aí, sim, aos poucos ir conversando, né? Vai conversando, vai marcando reunião, vai trocando ideia, vai se estruturando. Porque mais do que nunca, dá para fazer tudo isso estando no Brasil sem, né? Você começa. O primeiro passo é fundamental. Você começar a conhecer pessoas.
Sim.
E aí depois vem e tenta, né, viver um pouquinho, passar um período curto, mas para ter essa noção melhor de como é.
É, porque precisa dessa viragem de chave, né? Tipo, não sou mais turista, eu sou morador. Demora um pouquinho, né?
A gente fica meio... Assim, que eu tô, acho que eu tô passeando.
É uma delícia. Ah, porque é uma delícia, uma vitória, uma conquista. Ó, tô aqui nos Estados Sim. Unidos, que legal. Agora vamos ver a realidade, porque é tudo isso que você falou, né? A gente vem aqui com uma outra visão. Claro, não tem como. E a gente vai mudando isso, vai se adaptando, e tem aquelas nossas quebras de crenças, aquelas coisas tipo, poxa, mas não é assim que eu tenho que fazer, eu tenho que abrir mão disso? Tem que abrir. Toda mudança, né, requer algumas coisas que a gente perde, outras que a gente ganha, e é muito legal. Morar aqui é assim, é uma experiência incrível.
É uma experiência
muito, muito boa.
Desafiadora,
muito bom, um crescimento.
Assim, não é fácil, digo que não é fácil, porque para quem tá fora, né, só vendo foto bonita, eu digo, tudo é muito bonito, né? Diferente de muitas regiões do Brasil, sempre tem um lado pobre, um lado mais, né, a gente diz assim, mais humilde. Nos Estados Unidos, mesmo a classe mais baixa tem um mínimo, né? O acesso a produtos, a carro e etc. é muito fácil. Né? Então, assim, quem tá no Brasil, só vê foto bonita e acha, ai, que maravilha, morar nos Estados Unidos é super fácil, olha que vida boa. Mas só quem vive aqui para entender, né? Que é uma ralação diária. Assim,
é uma ralação
ali mesmo, como eu falei, as mangas, e é uma ralação. Você vai. O comecinho, como algumas amigas até falam, assim, por hoje eu sobrevivi. Porque o comecinho, você, né, você vai contando um dia de cada vez. Então, olha, esse dia passou. Amanhã vai ser melhor. E vai, você vai se adaptando, porque realmente é tudo muito novo, né?
Você sabe que eu tinha uma amiga, logo no começo eu fiz uma amiga aqui, ela falou assim, nossa, Dani, o tempo voa aqui, nossa, aí eu falei, imagina, meu tempo dá tempo de fazer tudo, ela, como assim, Dani? Eu falei, não, assim, o tempo voa, eu fiquei com aquilo na cabeça, aí passaram uns meses depois, eu entendi que o tempo realmente voa,
que
é tanta coisa,
coisa
que você tem que fazer,
você não para, né?
E quando você fala... Eu tenho que colocar, eu coloco numa agenda.
Não cabe, gente, às vezes não cabe. Eu tô fazendo a agendinha que você me ensinou. Aquela agendinha que você me ensinou, mas eu preciso de mais horas no meu dia.
Não, na minha agenda eu tive que colocar até a hora do almoço.
Enquanto você almoça, você vai fazer outra coisa.
Ai, muito bom, Pri. Olha, nossa conversa tá maravilhosa. Eu aprendi demais com você. Sempre vem uma dica aqui, uma coisa ou outra que eu não sabia. Foi super bacana. Muitas dicas que, assim, já vou colocar em prática. Essa que você falou de fazer um estudo antes para os Estados Unidos é muito bacana.
Assim,
muito obrigada, Pri. Obrigada
Adorei.
Mesmo pela participação. Já fica convidada para gravar novos episódios. Tá bom? E, gente, para divulgar, né, ajuda a divulgar esse conteúdo riquíssimo, compartilhe com seus amigos, que com certeza as dicas da Priscila vai, assim, clarear o caminho de muitas pessoas, para aquelas que estão no Brasil e querem vir para cá, e aquelas que já estão aqui e precisa estar sempre olhando, aprendendo, se reinventando, buscando coisas novas, é sempre um apoio a mais. E manda seus comentários sobre o que vocês acharam desse episódio, de como lidar com os desafios profissionais nos Estados Unidos. E Pri, deixa aqui o seu
Me
contato.
Me siga no Instagram.
Né?
Seu
Instagram,
Cacicedo, _marketing. Lá eu dou dicas de marketing, de empreendedorismo, de networking.
Então tá bom, Pri, muito obrigada.
Obrigada a você,
até mais. Até mais, gente. Até o próximo episódio.
Tchau.
Tchau, tchau.